Boa tarde. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, povo escolhido de Deus. Povo separado. Sabia que você foi separada por Deus para ser filho? Separado. Ou seja, você não anda, você não fala, você não pensa como todo mundo. Somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. Então vocês imaginem agora, nessa tarde, que você pertence exclusivamente àquele que te criou, aquele que te deu vida. Você pertence a Deus. Você é separado. Você é nação santa. Você é sacerdócio real. Quanta coisa maravilhosa que nos tornamos quando a gente disse sim ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nessa tarde, meu irmão, minha irmã, abra seu coração para adorar aquele que te separou, aquele que te escolheu, aquele que te amou primeiro. Abra teu coração. Receba todo o amor dele por meio de Jesus. Você é muito amado. Você é muito amada. Você é a menina dos olhos de Deus. O que significa isso? Que Deus fez tudo por você. Que ele deu a vida dele por meio de Jesus Cristo para você. Então, abra teus braços, abra teu coração em agradecimento, em alegria, para agradecer aquele que fez tudo por nós, que nos deu vida em abundância, que nos deu paz que o mundo não pode dar. Então, todas as vezes que nós nos colocamos para adorar ao Senhor, para agradecer, o nosso coração se enche de alegria. Nessa tarde, o nosso coração se enche de alegria, porque nós não estamos jogados de qualquer jeito nesta terra. Não fomos abandonados de qualquer jeito. Nós temos um prumo, um caminho. Nós temos vida. Nós temos paz. Então nós te agradecemos, Senhor, nessa tarde. Te agradecemos porque viemos buscar a verdade que liberta, a verdade que nos fortalece, a verdade que nos coloca num prumo de paz, da certeza da vitória. Nós temos vitória em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Nós temos um caminho em Cristo Jesus. O nosso fim não é a morte. O nosso fim é vida eterna com o nosso Deus. Isso não é maravilhoso? Temos vida eterna com o nosso Pai Celestial, aquele que nos ama, aquele que entregou o próprio Filho por amor a nós. É com ele que nós vamos passar a eternidade. Oh, glórias a Deus. Oh, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque a tua palavra vem ao encontro daquele que está te ouvindo, que está ouvindo a tua palavra nessa tarde, Pai. A tua palavra que cura. A tua palavra que remove toda mentira nos nossos pensamentos. É a tua palavra que nos direciona, que é cura para os nossos ossos, que é ânimo para a nossa alma, que é descanso. Oh, glória! Hoje nós vamos receber uma palavra de paz, de descanso, de vida, porque essa palavra, ela é viva. Ela é mais cortante do que faca de dois gumes. Ela é apta para separar os nossos pensamentos de coisas erradas. É essa palavra que nós temos que buscar. Não temos que buscar notícias do mundo, porque nós não pertencemos a este mundo. Por que que temos que buscar notícias de um lugar que você não pertence? Nós temos que buscar as notícias do céu, da palavra de Deus. Porque nessa palavra está a verdade para nós. Nesta palavra
Sim.
está o caminho para nós. Oh, glórias a Deus. Então é toda tarde, é toda quarta noite, é toda quinta tarde, é todo domingo de manhã que nós temos ouvido a verdade, a palavra. Então nosso coração se enche de alegria. Abra teu coração para receber essa palavra que é cura para você. Oh, glórias a Deus. Eu já estava pensando, Jesus disse que nós não somos deste mundo. Nós somos passageiros. Neste mundo aqui, nós passamos 60, 70, 80, 90, 100 anos neste mundo. Não sei o quanto cada um de nós vai ficar aqui nesta terra, mas é neste período, é este período que nós temos para decidir onde nós passaremos a eternidade. E nós já escolhemos. Nós vamos passar a eternidade com Deus. Então Jesus, quando ele fala deste mundo, ele nunca fala deste mundo. Este mundo é tudo que tem aqui nesta terra. É tudo que está visível aos olhos. Quando ele fala deste mundo, ele fala que a porta deste mundo é larga, é grande, e muitos passam por ela. Então eu fiquei imaginando uma porta larga. Me imaginei, quando você viaja e você vai conhecer um país ou uma cidade, você chega, por exemplo, no centro da cidade, existe um fluxo de pessoas, onde elas fazem um caminho para conhecer, quase que um caminho turístico para conhecer a cidade. E às vezes você não precisa nem ter mapa, é só você seguir o fluxo das pessoas e você vai conhecendo. As pessoas naturais que não conhecem o Senhor, elas seguem um fluxo deste mundo. O que, que seria isso? O que todo mundo faz. As pessoas fazem. É um fluxo natural, é uma porta grande. É mais fácil de ir, mais fácil de caminhar, mais fácil de seguir, porque é um fluxo. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Só que Jesus nos alerta. Ele diz, não siga esse fluxo. Não siga o que todo mundo faz. Não siga o caminho que todo mundo faz. Eu tenho um caminho mais difícil. Uma porta estreita. Vamos ler onde é que está isso? Eu estou dizendo isso, amados, hoje. Por quê? Para que a gente não pense que nós temos que fazer o que todo mundo faz. Para que você não siga o caminho que todo mundo segue. Porque este não é o caminho para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus, existe um caminho único. E não é um caminho como a porta grande. Não é um caminho aparentemente fácil. O caminho fácil é o que todo mundo faz. E que te leva para um fim bem triste. Você passar a eternidade sem Deus. Te leva para o inferno. Então, se existe uma pontinha de fé em cada um aqui que está me ouvindo, uma pontinha de fé, que crê que nós somos seres eternos, pare tudo, retroceda e busque a verdade para a sua vida. Porque não importa o jeito que você pensa, a maioria das pessoas acham que, eu vou viver bem essa vida, eu não sei se vai ter a próxima. Isso eu já ouvi. Quero viver bem aqui. Eu não sei se tem a próxima, mas preste atenção. O que você pensa, o que você acha, o que você ouviu, não pode ser maior do que aquilo que Jesus disse. Não é a verdade. A verdade está aqui. E Jesus nos alerta. A maior preocupação que Jesus tinha, até a pastora falou ontem, no culto, é sobre o engano. De você achar que é de um jeito, e não é. Então eu gostaria de ler alguns versículos para você meditar. E se houver uma pontinha de fé que você tem vida eterna, vamos prestar muita atenção que caminho nós estamos seguindo. Em Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Eu vou ler novamente. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Por quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então nós temos dois caminhos nessa vida. Existem duas portas diante da sua vida. Uma porta fácil, um caminho fácil, que muitos estão andando por ele, a maioria está andando por ele, onde o negócio, vamos dizer assim, flui, e que te leva para a perdição. Porque é fácil. Não vai contra a tua alma, às vezes, não vai contra o que você acha, o que você sente. Esse é um caminho fácil, largo. Vou dar um exemplo muito simples assim, do dia a dia nosso. O que, que é mais fácil? Uma pessoa chegar para você e te ofender, você olhar para a pessoa e responder à altura, porque você tem razão e você tem uma resposta, ou você se calar e lá no fundo do teu coração você abençoar essa pessoa. O que, que é mais fácil? É muito mais fácil você dar uma resposta na hora. Eu era craque em acabar com a pessoa na hora. Era fácil, tinha resposta na hora. O que é mais fácil? E eu digo uma coisa, esse caminho fácil é contra aquilo que Jesus ensina. É contra aquilo que Ele tem para nós. Continuando. Aí Jesus diz assim, acautelai-vos. Veja, primeiro Ele diz que tem dois caminhos, um fácil e um difícil. Uma porta larga e uma porta estreita. Depois Ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, depois que ele diz, que ele fala de dois caminhos que você tem a seguir, ele diz assim: tome cuidado com as pessoas que você está ouvindo, que você está ouvindo a palavra de Deus, que não seja a verdade. Os falsos profetas. Os falsos profetas, eles falam da parte de Deus, mas não te dizem a verdade. Os falsos profetas são condizentes com o pecado. Eles minimizam o pecado. Você fala: olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Por que que é um falso profeta? Porque diz coisas em nome de Deus, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tomem cuidado. Os falsos profetas, eles dizem coisas gostosas de ouvir. Boas. Dizem coisas que alegram tua alma, que não faz você se sentir pesado e nem que você está fazendo algo errado. Ele é conivente com o pecado. Eu até procurei o que é pecado. O pecado é aquilo que é tudo contra a palavra de Deus. Então, tomem cuidado a quem vocês estão seguindo. Porque existe um professor que jamais vai falar algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Esse professor se chama Espírito Santo. Buscai ouvir aqueles que falam, instruídos pelo Espírito Santo, e não instruídos a te agradar. Amados, a palavra de Deus, ela é cura para os ossos, mas para aqueles que obedecem. A palavra de Deus é descanso da alma para aqueles que obedecem. Então nós temos que tomar muito cuidado. A quem estamos ouvindo? A palavra de Deus, Deus, ele chama a atenção daqueles que ele ama. Ele fala: olha, está errado isso, isso, isso. E como é que ele fala? Pela palavra. É só a gente ler a palavra e nós vamos saber o que nós estamos fazendo de certo e o que nós estamos fazendo de errado. Às vezes as pessoas perguntam algo para Deus se elas devem fazer ou não, sabendo que elas não podem fazer. Pode ver quantas vezes. Quantas vezes a gente já perguntou para Deus: meu Deus, eu faço isso? Você sabe que não é para fazer. Você sabe. E eu digo uma coisa para os irmãos: se há uma coisa que te torna, vamos dizer assim, cego e surdo espiritualmente, é desprezar a verdade e fazer do teu jeito. Você vai como que cauterizando a tua consciência. A palavra de Deus está aqui, ela é muito clara. Não precisa ser inteligentíssimo para entender a palavra, mas precisa ser humilde para cumpri-la. Precisa ser humilde para falar: ela está certa, e eu vou fazer desse jeito e não do meu jeito. Aí ele continua. Diz assim. Então ele fala de duas portas que você pode entrar. Depois ele diz para você não ouvir os falsos profetas, que agradam o teu ouvido, mas desprezam a verdade. E agora ele conclui. Ele diz assim. No 21, 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas naquele dia onde dizer: mas, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus responde: então lhes direi explicitamente, nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Iniquidade significa pecado. Afaste de mim. Você que pratica o pecado e vem na igreja quinta, domingo e quarta e diz: Senhor, Senhor, de braços levantados, afaste de mim. Se você pratica o pecado é aquilo que é contra a minha palavra. Você não é o meu filho. Senhor, mas nós falamos o Senhor. Fiz tanta coisa no seu nome. Então eu vou dizer uma coisa para os irmãos muito séria. E para mim também. Os filhos de Deus se santificam. Tem que haver santificação. Tem que haver uma repugnância pelo pecado, uma repulsa pelo pecado, não aceitar o pecado na sua vida, não condizer, não aceitar. Ah, mas e se eu tenho um problema e eu não consigo sair dele? Você tem alguém que te ajuda a sair do pecado, é o Espírito Santo de Deus, e ele é tão maravilhoso que ele habita em nós. E ele é tão maravilhoso que ele nos dá uma linguagem que você não precisa nem pensar para orar. É só você deixar ele orar pela sua boca. E ele te fortalece para sair do pecado. Ele te dá forças para você se afastar do pecado. Porque se nós que somos filhos de Deus, nós permanecemos no pecado... O pecado, quem é o pai do pecado? O pai da mentira? Quem é Satanás? Nós não podemos mais praticar coisas que conscientemente é pecado e a gente continua fazendo. Essa palavra que Jesus está dizendo aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, é para aquele que conhece a palavra, mas permaneceu no pecado. Então, nós temos, graças a Deus, nós temos um professor maravilhoso. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, o Consolador, aquele que nos ensina todas as coisas. Lá em Romanos, ele diz que nós não sabemos orar como convém, lá em Romanos 8, 25. Mas que o Espírito Santo ora por nós, com gemidos que nós não entendemos, com gemidos inexprimíveis. Olha que maravilha! Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Deus nos deu toda a condição de vivermos uma vida aqui nesta terra, andando na contramão do mundo. Ele nos deu condições, senão seria injusto. Seria injusto nós estarmos na terra e não termos condições nenhuma de viver uma vida em santificação. Aí eu poderia, a gente poderia chegar para Deus e falar: mas Deus, eu não consegui, eu tentei. Ele vai dizer: não, eu enviei o Espírito Santo para te fortalecer. Não existe nada que eu não possa fazer por você. Não existe nada que possa me impedir de eu te ajudar. Nós temos o Espírito Santo, é só a gente ir para o nosso quarto, orar em línguas, adorar a Deus, ter comunhão. É o nosso Deus, que é bom, que é maravilhoso. Ele vai nos fortalecer. E nós daremos frutos, frutos do Espírito e não frutos da carne. Quando ele diz que a árvore boa dá bom fruto, é aquele que vive na nova natureza, na nova condição. Nós nascemos de novo. Somos novas criaturas. Nós podemos sim dar frutos dessa nova criatura. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós podemos sim. Por quê? Porque Deus nos deu toda a condição de viver o plano que Ele planejou para cada um de nós. Vocês já imaginaram? Pensem vou pegar uma profissão, um engenheiro civil. Ele vai lá e faz um plano de uma casa, ele faz todos os cálculos para que aquela casa seja construída. Imaginem o nosso Deus. Ele planejou a nossa história, a nossa vida com vitória. Ele não planejou com derrota. Vocês imaginam Deus planejando? Olha, para a Rita eu vou fazer aqui um planinho de vitória. Mas para a Zuleika é um planinho de derrota. Deus jamais faria isso. Deus amou a todos nós com o mesmo amor. Por meio de Cristo Jesus, Ele nos amou com o amor mais perfeito que poderia haver. Ele nos amou e nos planejou, deu um plano para nós de vitória. E o que, que nós temos que fazer? Nós temos que buscar esse plano. E o professor que vai nos ensinar, o Espírito Santo, nós temos tudo. E temos que fitar os nossos olhos, sim. Entramos por uma porta estreita? Sim. É um caminho difícil? Sim. Porque nós vivemos nesse mundo como se não fôssemos deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas com os olhos lá no céu. Nós vivemos neste mundo com regras do mundo, regras fiscais, regras de tudo quanto é jeito. Mas o que nos rege são as leis do Senhor. Não é maravilhoso? É meio que, vamos dizer assim, transcendental. Você está vivendo neste mundo, mas os nossos valores são os valores do alto do céu. Nós vivemos neste mundo, mas o que rege as nossas vidas é aquilo que Deus escreveu, e não aquilo que o homem escreve. O que o homem escreve muda. O que a ciência escreve muda. Mas o que Deus escreveu para nós não muda. É imutável. É maravilhoso. Então eu queria nessa tarde, vamos nos animar. Vamos nos animar. Não fomos jogados de qualquer jeito neste mundo. Nós estamos na contramão do mundo, mas nós temos condições de trilhar esse caminho. E nós temos que fitar os nossos olhos no alvo da vitória que Cristo tem para nós. E digo mais, amados. Parece que viver nessa terra, do jeito que eu falo, se torna uma coisa tão pesada e dura. Não, nós temos alegria no Espírito Santo. Nós temos paz, alegria, vida. Deus não mente. Ele fala, olha, eu trouxe um reino para você. Um reino que o teu vizinho não enxerga, que o outro não enxerga, porque ele é invisível. Um reino que está dentro de cada um de vocês. E esse reino é paz, justiça e alegria no Espírito. Então, crente não é para ficar de cara feia, não, porque está na contramão. Crente tem alegria. Crente tem paz. Crente tem problema? Tem. Também. Porque nós estamos nesse mundo. E esse mundo, quem está aqui passando por este mundo, vai ter problemas. O mundo não é um reino. Então tem problema. Mas, tribulação? Tem tribulação, tem tudo. O sol, ele aparece neste mundo para os justos, para os injustos. A chuva, para os justos e para os injustos. Os problemas, para os justos, para os injustos. Porém, nós temos uma direção. Nós temos uma direção. Vocês sabem que o que determina uma pessoa que, vamos supor, esteja perdida no deserto? Sabe o que determina se essa pessoa vai ter força para ir atrás e achar e sobreviver? É quando ela sabe que se ela for por um caminho, ali ela vai encontrar ou uma cidade ou um oásis. Isso dá força. A pessoa que está perdida em algum lugar, eu já ouvi vários relatos de pessoas que dava força, ela falava, eu sabia, eu já ouvi falar que lá tinha uma cidade. Então ela vai e ela consegue. Nós estamos neste mundo. E nós temos uma direção. Por mais difícil que esteja aqui neste mundo, nós estamos passando por uma situação difícil. Todos nós. Todos nós. Seja por causa desse vírus que ninguém vê, seja por situações financeiras, seja por situações emocionais, não sei, todo mundo está. Mas nós temos uma direção. Jesus nos dá a direção, nos dá um caminho. Jesus nos mostra o que devemos fazer, o que devemos falar, como nos comportar. Não estamos jogados aqui, amados. Que seja essa tarde uma tarde de força para todos nós. De vida. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Vocês acham que uma mãe que tem dois filhos ama mais esses dois filhos do que uma mãe que tem 10? Nosso Pai tem muitos filhos, graças a Deus, e ama cada um de nós com a mesma intensidade. Ele não ama mais a mim, nem mais a pastora, do que ama você. Amém?
Aleluia. Vou aproveitar que a Cici pegou esse ensino. A Cici pegou o final de Mateus. E aqui Jesus estava terminando o sermão. Você tem que sempre identificar aonde ele começa o ensino, aonde ele termina o ensino. E a Cici falou bem do final do ensino. No final do ensino, ele está dizendo, ou você vai construir a sua vida para você chegar no meu reino, entrar no céu, ou você não vai construir a sua vida sobre a verdade, você vai parar no inferno. Esses dois fundamentos nós usamos e podemos usar sobre nós construirmos a vida nesse mundo e sermos bem-sucedidos. Ótimo, tudo bem. Mas aqui, no final do sermão, ele fala do céu e do inferno. Como que eu sei? Pega comigo o começo do ensino, Mateus 5. Quando ele subiu na montanha, no monte. O sermão da montanha é um sermão poderoso, porque ele está profetizando para nós, nascidos de novo. Tudo aquilo que a nova natureza é capaz de fazer, ele profetizou nesses 3 capítulos. Se você meditar em Mateus 5, 6, 7, você vai descobrir que sermão poderoso que ele fez para mim e para você, nascidos de Deus. Então ele fala assim, eu vou ler o versículo 1, e o 2 e o 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, então ele está ensinando, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está dizendo, olha, eu vou descrever para vocês, Se vocês forem humildes o suficiente, entenderem a minha mensagem, vocês vão nascer de novo e vão andar nessa verdade, para que vocês não pereçam. Vamos para o final de Mateus 7. Então ele começa demonstrando, se vocês querem entrar no reino dos céus, entrar no céu, entrar na eternidade, ele começa a falar tudo o que a nova natureza é e ela é poderosa para fazer. Porque o tempo todo ele sinaliza, se você não nascer de novo, você não vai conseguir. Se você não nascer de novo, por mais que você siga a lei e os profetas, não há força em você para vencer. Tem que nascer de novo. Por isso Jesus não é uma religião. Nenhuma religião do mundo faz você nascer de novo. Quem nos faz nascer de novo é nossa fé naquilo que Jesus fez. Então, aí a religião é falha, qualquer religião falha aí. Jesus, ele é a verdade. Então, olha só, no versículo 24, eu vou ler o finalzinho do sermão para você entender bem. Aí ele termina assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras que ele falou desde Mateus 5, se, todo aquele que ouve a minha instrução, os meus ensinamentos e os coloque em prática, as práticas, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que construiu a sua vida para a eternidade. Porque a eternidade é maravilhosa, ela é poderosa. Nós não conseguimos nem imaginar aquilo que ele preparou para nós, nascidos dele, família dele. O reino de Deus dentro de nós é inabalável, porque está dentro da nossa nova natureza. Aí ele começa dizendo que assim se falou, e caiu a chuva, vai chover. Jesus não mentiu, nesse mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, ele disse, eu venci o mundo, você também vai vencer. Então você tem que andar por este mundo sabendo que você não é deste mundo, que a chuva chega, e chega enxurrada, chega tempestade, mas você está construindo a sua vida, as suas escolhas, em cima da verdade, porque você quer entrar para a eternidade. Você não quer seguir o caminho largo, você quer seguir o caminho estreito, o caminho da santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Então ele continua. Transbordaram, caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Quer dizer, vai vir com ímpeto, com força sobre você. O diabo vai bater e vai bater pesado, mas você está construindo sobre a verdade da palavra. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem humilde? Não. Ele começou falando, versículo 3. Bem-aventurados humildes. Esse homem aqui do finalzinho é um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre os valores naturais, carnais. Ele andou a vida toda só fazendo a vontade da carne, a vontade das emoções. Ele passou a vida dele só construindo para este reino natural. Ele nunca construiu para o reino espiritual. Este homem é insensato. Caiu a chuva como caiu sobre aquele que edificava na verdade. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que foi grande? Porque ele perdeu a salvação. Ele não vai entrar no reino de Deus. Então, imagina que ruína para aquele homem rico. O problema não é ser rico. Nós temos que parar de pensar assim. Deus, ele ama que você tenha uma casa bonita, uma casa linda. Esse não é o problema. Da mesma maneira que nós temos que entender, isso é algo natural, você tem que entender. Deus é o Pai de todos. Mas cada um de nós, você que está me assistindo, me ouvindo, cada um de nós temos um lugar onde nós moramos, temos um lugar onde nós convivemos. Ninguém aqui é igual a todo mundo. Eu não vou nos lugares que a Luzia vai. Os meus amigos não são os amigos que ela conhece. Moramos em lugares diferentes da cidade, mas estamos no mesmo reino. Somos irmãs, família de Deus. Da mesma maneira que Deus supre as minhas necessidades, também supre as dela e de cada um de nós. É por isso que cada um tem um chamado, algo a ser feito. E o galardão não está relacionado a ganhar almas para Cristo. O galardão está relacionado à obediência. Pastor David teve uma visão um dia, maravilhosa. Ele chegou no céu e o anjo disse: espera aí, David, que logo você vai, Jesus vai vir falar com você. E ele ficou lá esperando Jesus naquela antessala, tudo muito lindo. E aí entra uma senhora, uma pessoa, uma mulher entrou na sala. E ele olhou para aquela mulher e disse: ela entrou aqui, né, no mesmo lugar que eu. E ele olhou para ela e perguntou: eu não lhe conheço, você foi uma grande pregadora na terra, você pregou aonde? Eu preguei em tal lugar. E ela disse: eu era da sua igreja, pastor Dave. Da minha igreja? Sim, eu era aquela que arrumava os bancos para o senhor vir e ministrar com muito poder e muita glória. A minha função era orar em cada banco, era interceder para que quando o senhor entrasse, o poder de Deus viesse. E a coroa que ele recebeu era igualzinha à coroa dela. Ela fez exatamente o que Deus mandou ela fazer, que era interceder por cada pessoa que estaria sentando. Ela era aquela que limpava a igreja e orava por cada pessoa que estaria sentando naqueles bancos. E quando o pastor Dave estava pregando, havia intercessão. O galardão é o mesmo. Não tem diferença. Nós temos que entender que somos todos iguais, com serviços diferentes numa casa. É a mesma coisa, você manda teu filho, é teu filho. Só que uma filha está fazendo o almoço da casa. O outro está varrendo o quintal, o outro está lavando o carro. Qual é o problema? Todos são filhos. E todos sentam à mesa e comem de tudo que você coloca na mesa. Mas fazem funções diferentes. Um é ótimo de cozinha, ama cozinhar. O outro ama lavar carro. O outro ama varrer a casa. Todos sentam à mesa e comem de tudo. Assim é no reino do nosso Pai. Por isso que nós temos que parar de ficar nos comparando. Isso é meninice, é tolice, a Bíblia diz. E aí ele termina assim, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Que doutrina? Tudo isso que ele pregou é doutrina de Cristo, é ensinamento. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, pensa, o primeiro sermão, ele anunciou o reino. Jesus veio falar do reino de Deus. Ele veio mostrar para nós que existe um reino para irmos. Um reino que está dentro de nós, que nós vamos, que vai ser estabelecido aqui na terra. Jesus vai reinar por 1.000 anos na terra. O reino de Deus será definitivamente estabelecido por 1.000 anos de paz. Um reino de paz. E toda essa loucura de tecnologia, quando Jesus chegar nesses 1.000 anos, não vai existir. Ele vai estabelecer o verdadeiro reino de paz. Tudo será lançado fora. O reino dele é implantado sobre as nações. Um reino maravilhoso e poderoso. E nós estaremos reinando com ele. Porque haverá pessoas que não terá o corpo glorificado como nós teremos o corpo glorificado. E aí é por isso que haverá a segunda ressurreição. Porque essas pessoas vão receber o corpo glorificado. Aquelas que se fizerem dignas, mas infelizmente. Satanás será solto. E a Bíblia diz que milhares ainda vão segui-lo. Não aqueles que têm um corpo glorificado, aqueles que estarão aqui, vivendo num corpo adâmico como nós vivemos hoje. Então, o que eu quero nessa tarde? Te encorajar a enxergar a eternidade. Não se importar se a sua roupa é branca, vermelha, azul, não importa. Paulo, no fim da vida dele, ele falou, traga para mim a capa, os pergaminhos. Aquilo que ele tinha de maior valor. Ele não construiu nenhuma casa aqui na terra. Jesus não construiu nenhuma casa aqui na terra. Construiu casas eternas para você e para mim. Não estou dizendo que você não tenha que ter uma casa, não é isso. Você não tem que focar nisso, você tem que focar na sua casa espiritual. Você tem que focar que tudo que você tem pertence a Ele. E que Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele falar, Zuleika, eu quero que você esteja viajando a Europa toda. A Zuleika só vai agradecer e louvar, porque tudo vai estar preparado. Passaporte, roupa, mala, tudo. Eu lembro a primeira viagem que eu fiz. Eu nem sabia que eu ia viajar. Mas antecipadamente eu ganhei um jogo de malas. Pensei, nossa, um jogo de malas. Eu fui ganhando coisas. Que era para viagem, eu nem sabia disso. Tudo foi preparado. O Senhor é Ele o Senhor. Nós somos os servos. Quando Ele chama, venha cá, Rita. Sim, Senhor. Venha cá, Cici. Venha cá, Zuleika. Venha cá. Cada um de nós. Venha, Eliane. Venha, Luzia. Venha. Eu tenho coisas para vocês fazerem. Vocês já foram preparadas. O Espírito de Deus vai separá-las. No momento correto. No momento oportuno. Quem promove no meio da igreja não são homens. É o próprio Senhor da igreja. Vocês perguntarem para mim, quando que eu peguei o primeiro microfone? Eu nem lembro, nem sei. Então, é o Senhor. Não é porque você não está com o microfone nas mãos que você não está trabalhando no reino. Este é o meu serviço. Então, cada um de nós tem algo a ser feito. Amém. E você, mulher casada, você tem um ministério de mulher casada. Você tem filhos que você pastoreia. Você tem marido para ser pastoreado. Vizinhos. Então, você tem que começar a entender como que funciona as coisas. E não ficar pensando, ah, é só para Rita ou só para Cis. Não é real. Não é real. Não deixe o diabo te enganar. Faça uma coisa, como nós temos feito. Ore em línguas, leia a palavra, adora a Deus. Amém. Dê um bom testemunho. Amém, Senhor. Siga os ensinamentos de Jesus, tenha um coração humilde. Humilde é um coração ensinável. Se você cuidar bem da sua casa, do seu marido, como se fosse para Jesus, você vai ter um ótimo prêmio. Mortificar a sua carne. E você vai ter recompensa. Agora, não seja aquela mulher tola que murmura porque faz o almoço para o marido, porque cuida das crianças. Não seja murmuradora. Essa não vai ganhar nada. Só tem prejuízo. Então, nessa tarde, vamos agradecer porque grande, grande é o Senhor na nossa vida. Estamos indo rumo ao céu, uma jornada maravilhosa. E é uma grande aventura. Tudo é uma grande aventura. Glória. Pensa, você não vai morar para sempre nessa casa. Você não vai dar para sempre de bicicleta, ou de moto, ou de carro. Você não vai sempre esse sapato. Haverá outras coisas maravilhosas que você vai vestir. Isso aqui, amém, tudo vai acabar. É passageiro. Então imagina quando você chegar do outro lado. Imagina os amigos que você ganhou porque você investiu neles. Porque você investiu no reino. Isso é extraordinário. Eu fico imaginando.
Amém. Oh, aleluia. Pai, glórias a Deus. Só para complementar o que a pastora está dizendo, né? Essa semana eu liguei para minha mãe disse assim, Ai, Cici, eu me tô... Mãe, se você estiver me ouvindo, eu vou contar. Eu estou tremendo, Cici. Eu falei, mãe, a senhora tem que se alimentar, tem que comer. Como que uma pessoa que já é de idade não come e quer ficar bem? Amados, eu estou falando fisicamente, mas a maioria das pessoas se sentem fracas, sentem sem fé, dizem que parece que Deus está distante, que não tem ânimo. Eu vou dar um recado para os irmãos. Vou dar um recado para os irmãos que Deus me mostrou agora. Dois versículos. Está em João 6:27. Vou falar rapidinho que está chegando o horário aqui. Amado, amada, você que levanta e já diz, nossa, mais um dia me sinto fraca, desanimada, não tenho vontade de fazer a comida, não tenho vontade de agradar meu esposo, não tenho vontade de ficar ao lado dele, para você. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Depois, no versículo 46, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, é Jesus dizendo, tem a vida eterna. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amados, você está se sentindo fraco? Você precisa de alimento espiritual. Você precisa se alimentar de Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É um pão poderoso, maravilhoso, que te anima, que te dá vida, que te dá alegria, que te dá paz. Você tem que ler a palavra de Deus. Lá em João não diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? O Verbo é a palavra. A palavra de Deus veio por intermédio de Jesus, habitou entre nós. E você quer ser alimentado? Se alimente de Jesus. Coma essas palavras. Leia. Fale uma vez, fale duas. Diga que você é filho de Deus vivo. Que você é separado. Que você é mais do que vitorioso. Que você tem alegria. Que o Senhor Jesus é o teu pastor. Que nada vai te faltar. Fale, coma essas palavras. As pessoas acham que a palavra de Deus entra por osmose. Você tem que ler. Você tem que ler, reler e falar. Novamente, ler, reler e falar. E essa palavra, que não é mentira, se torna verdade do teu coração. É maravilhoso. Então, nessa tarde, vamos nos animar. Vamos adorar a Deus, vamos falar a palavra, vamos agradecer em nome de Jesus, Pai.
Assim se falava, e veio um versículo também, nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Se humilhar na presença do Senhor, de todo o coração, querer que Deus mude, vencer a sua carne, abrir mão do pecado. Não é você só falar... Ora por mim, lembra de mim nas tuas orações, mas você não dá tempo para Deus curar seu coração. Nós temos que nos humilhar. Senhor, eu quero a verdade, eu quero a vida. Não é você fazer de qualquer jeito. Não chega no céu de qualquer jeito. Então, nós temos que ajudar as pessoas a entenderem o poder de buscar a Deus de todo o coração.
Oh,
a minha vida mudou quando eu busquei. A da Cícia é a mesma coisa de vocês
Sim,
também.
Senhor.
quando nós abrimos mão dos nossos achismos, da nossa religião, da nossa tradição. Então, nessa tarde, vamos entender que Deus é por nós. Amém. Que Deus, ele é o mocinho da história.
Glória
que Deus muda todas as coisas. Amém. Temos que ter paciência. Sim. Andar com paciência, agarrando a palavra com confiança nessa palavra. Então vamos orar. Amém, e vamos crer nessa palavra de todo o nosso coração.
Sim, Senhor. Obrigada, Pai.
Oh, Pai, a tua palavra, ela é extraordinária. Não se cache de pé.
Obrigada, Pai.
A tua palavra, Pai, ela é magnífica. Sim, tua palavra, ela edifica. Ela Amém. É viva. A tua palavra Amém, é criadora. Pai. Ela nos faz andar sobre as águas. Nessa tarde, Pai, eu e a Cis estamos ministrando Amém, milagre. Senhor.
Deus, glória
estamos
a Deus.
Ministrando sobrenatural.
Sim, Senhor.
Estamos ministrando mudança de vida, novo nascimento.
Amém.
Estamos ministrando, Pai, respostas de oração, poder de
Amém.
Cura.
Glória
poder
a Deus.
De cura, pessoas curadas,
Sim,
Pai, curadas.
Pessoas curadas,
câncer
Pai.
Caindo por Hariel terra.
Shima,
nós dizemos nós. Agora câncer. Você é amaldiçoado agora. Eu digo câncer. Você é amaldiçoado agora, em nome de Jesus. Eu digo agora toda a operação de medo, de temor. Toda essa operação demoníaca.
Amém.
Agora, seja nada na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Pai, pela cura se manifestando no nosso meio. A cura se manifesta
Glória
no nosso meio. Muito obrigada, porque nós sabemos que o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nessa
Amém.
Tarde.
Glória a Jesus. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos.
Glória a Jesus.
Porque o Senhor Jesus é o nosso alimento, é o nosso
obrigada,
pão.
Pai, pela
Ele
cura.
Nos anima nessa tarde,
Glória
Pai.
A Jesus.
Ânimo para o teu povo, Pai.
Obrigada,
em nome
Pai.
De Jesus.
Obrigada,
aonde
Pai.
Há tristeza, Jesus chega com alegria. Ele transforma esses
Obrigada,
corações.
Jesus.
Aonde há medo, vem esperança,
Glória
vem coragem, vem fé. Porque nós não fomos jogados nesta terra de qualquer jeito. Nós
Glória
temos um
Jesus.
Caminho, o caminho da verdade. Nós temos a vida. Nós temos
Glória
um pastor
Jesus.
Que nos orienta.
Santo.
Obrigada, Pai, ao Senhor conduzindo o teu povo para pastos verdejantes. Para águas
glória.
De descanso. É o Senhor Jesus refrigerando a alma de quem está ouvindo agora.
Amém.
Refrigerando a alma. Refrigerando
oh,
a alma, trazendo alegria, trazendo glória. Paz, trazendo ânimo, trazendo força e esperança. Aonde há pensamentos errôneos, pensamentos torpos, é a verdade entrando agora. E a verdade é que o Senhor tem pensamentos bons, planos bons. Planos de vitória para cada
aleluia.
Um de nós. Obrigada pelos planos de vitória, Pai. Para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela liberdade em Cristo que temos. Obrigada pela paz. Obrigada pela cura.
Oh,
obrigada pelo bem-estar. Obrigada porque a tua boa mão está sobre cada um de nós.
Oh, glória.
Em nome de Jesus, nossa casa é farta.
Sim, é
por
farta.
Por causa do Senhor.
É farta.
Oh, glória a Deus, a fartura em nossas casas.
Nossa casa é próspera.
Oh, glória a Deus.
Nossa casa tem prosperidade.
Amém,
a
Pai.
Tua casa tem prosperidade. O teu
glória
marido é um homem de mãos santas.
Glória
o teu
Deus.
Marido te ama como Cristo ama a igreja. Você é mulher sábia que edifica seu lar.
Amém,
você
Pai.
Tem veste de força e dignidade.
Amém,
você não
Senhor.
Tem medo da manhã, não come o pão da preguiça. Não, você não, porque você é
Glória,
filha do Deus Altíssimo,
Glória,
coroada
Deus,
de graça,
Amém,
misericórdia.
Pai.
Obrigada,
Sim,
Pai, pela reviravolta nessa tarde
Amém.
De vidas que estão conosco, Pai.
Amém, Pai.
Obrigada pelos olhos do coração iluminados com a verdade eterna. Muito obrigada, Pai. Oh,
Amém,
aleluia.
Obrigada. Os nossos filhos são guardados do Senhor.
Glória a Jesus.
Os nossos filhos são prósperos.
São
Os
prósperos.
Nossos filhos são guardados, orientados
Ensinados
pelo
do Senhor.
Senhor. Nós declaramos nossos filhos mais do que vitoriosos. Em Cristo
oh,
Jesus.
Glória.
Obrigada pela paz no coração dos nossos filhos, pela paz no coração dos nossos esposos e esposas,
a paz do coração dos nossos familiares, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua obra foi perfeita e completa para nós que cremos. Nós cremos no Senhor Jesus. Obrigada, Pai, aleluia, pelos leitos vazios da nossa cidade.
Sim, Pai, pelo avivamento sobre
glória
a nossa
Deus,
nação.
Glória a Deus, Pai. Sim, Senhor, obrigada pelas curas.
Nós estamos curas, esperando, Pai.
As curas na nossa cidade, Pai.
Oh, Pai.
Obrigada porque todas as pessoas da nossa cidade conhecerão ao Senhor Jesus.
Amém.
Lins. Uma cidade próspera.
Próspera, abençoada.
Próspera em Cristo Jesus.
Lins, onde cada cidadão vai saber que foi Deus que fez.
Amém.
Onde cada cidadão vai prosperar porque buscou o Senhor em primeiro
glória
lugar.
Glória a Deus.
Muito obrigada porque o Senhor está mudando a nação brasileira.
Amém.
Muito obrigada porque
pela
o Senhor está levantando,
Pai,
homens e mulheres
glória
corajosos
a
sobre a nossa nação.
Amém.
O Senhor está levantando uma igreja forte.
Amém,
uma igreja,
Pai,
gloriosa na nação brasileira.
Amém, Jesus.
Obrigada, Pai, porque as profecias sobre o Brasil hão de acontecer. O Brasil
glória
é celeiro de missionários para
Amém.
Todas as nações do
em
mundo.
Em nome de Jesus.
Obrigada porque o avivamento está às portas. Obrigada, Pai, porque o avivamento vai varrer a nossa nação.
Amém,
e
Pai,
nós cremos nisso. O avivamento vai varrer,
Amém,
cidades,
Senhor,
vai varrer a nossa,
oh,
nação, do norte ao sul, do,
Amém,
leste ao oeste.
Pai.
É o fogo do Senhor, Pai, queimando tudo,
Amém,
toda a palha,
Senhor,
seca. Obrigada,
glória,
Pai,
Jesus,
pelas mudanças profundas,
sim,
no coração de cada brasileiro. Nós te agradecemos, Pai.
Sim, Pai,
oh,
nós,
aleluia,
oramos pelos dirigentes da nossa nação.
Glória a Jesus,
nós abençoamos,
amém,
conforme diz a tua palavra.
Glória,
orai,
Jesus,
pelos dirigentes, nós oramos agora,
oramos,
e abençoamos,
Pai,
abençoamos os presidentes, abençoamos todos aqueles que ocupam cargos, Pai, de decisões no nosso país. Nós abençoamos, Senhor, esteja com a tua boa mão sobre a nossa nação, Pai, em nome de Jesus.
Glória a Jesus. Oh, glória. Porque ele vive,
posso crer no amanhã.
Porque ele vive,
temor não há.
Mas eu bem sei,
eu sei,
que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Glórias,
oh,
ao Deus,
glória,
vivo, amados. Uma boa tarde.
Deus te abençoe.
Amém.